Esta é uma leitura da oitava conferência do livro Abelhas, a apicultura a partir do respeito pela vida, conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Gerhard Banvard, da Edições Michael. Oitava conferência, Dornach, 15 de dezembro de 1923. Bom dia, meus senhores. Hoje vou ainda dar prosseguimento às considerações que, da última vez, ligamos à pergunta do Sr. Dollinger. Caso apareça mais alguma outra coisa, ainda poderemos tratar dela também. Da última vez, para responder àquela pergunta, parti da consideração das formigas, pois podemos dizer: dois pontos. Estas são espécies animais afins, abelhas, vespas, formigas. Elas apenas demonstram de modo inteiramente diferente a maneira de viver que nelas observamos. E, aliás, de tudo isso é possível, acima de tudo, aprender muitíssimas coisas referentes à faina deste mundo e da natureza. Pois quanto mais nos aprofundamos na observação destes insetos e na sua maneira de viver, mais percebemos com quanta sabedoria estão dispostas todas as coisas, justamente no trabalho e naquilo que estes insetos realizam. Da última vez eu lhes contei como as formigas executam sua construção, como elas a compõem de montes de terra, que consistem no próprio solo, ou de pequenos cavaquinhos que elas recolhem, de madeira decomposta ou mais dura, entretanto não mais viva, de outras coisas que com elas misturam. Dentro desses ninhos de montes de terra encontram-se as mais variadas galerias, de acordo com as quais as formigas se movem em grandes bandos, como em procissões. Então as vemos saindo dos buracos, indo para algum lugar nas imediações e coletando aquilo que querem coletar. Entretanto, também ocorrem que estes mesmos animais não começam por erigir construções para si, porém empregam o que está disponível. Suponhamos, por exemplo, que alguém tenha derrubado uma árvore. Lá, o toco da árvore que foi derrubada permanece na terra, e então surge uma dessas colônias de formigas, e lá dentro, em algum lugar, forma uma câmara, aprofunda-se, perfurando qual broca perfura todas as galerias possíveis que conduzem para fora. Neste lugar, amontoam eventualmente um pouquinho de terra, fazem uma galeria, mais outra galeria, mais uma terceira, etc. E as galerias são ainda interligadas entre si. Há um labirinto de galerias lá dentro. As formigas se movimentam dentro delas e trazem para si, das imediações, aquilo que precisam para sua construção e alimentação. Vejam, meus senhores, dizer que tudo isso é o instinto dos animais, ora, isso por certo é muito bonito, mas não diz muita coisa. Pois quando o animal não dispõe de nenhum desses troncos de árvore, ele ergue para si um monte de areia. Quando justamente encontra um tronco de árvore apropriado, ele se estabelece de tal maneira que economiza o trabalho que faz parte de soerguer um monte de terra. Portanto, o animal se orienta segundo cada caso, e então fica muito difícil dizer que o animal tem um instinto comum a todos. Esse instinto levaria o animal a fazer tudo de acordo com o que se encontra exatamente no seu instinto. O animal, entretanto, orienta-se segundo as circunstâncias exteriores, e isso que é importante. Entre nós, isso acontece com menor frequência, mas à medida que nos aproximamos das regiões situadas mais ao sul, as formigas são uma praga notória. Imaginem uma casa em qualquer lugar, e em algum canto dela aparecem formigas, das quais os habitantes durante longo tempo não se dão conta, e que trazem toda espécie de coisas de qualquer lugar: grãos de terra, pequenos cavacos de madeira, construindo para si, num espaço em que por muito tempo não se chega para fazer a limpeza, primeiramente um minúsculo aposento que não é notado. E a partir disto, as suas galerias para a cozinha, para a despensa, por caminhos muito complicados, buscando para si aquilo que precisam para alimentar-se e para outras coisas, da cozinha e da despensa, de tal modo que mais ao sul, acontece que uma casa pode ficar, a bem dizer, totalmente infestada por um formigueiro. Não se sabe absolutamente que então, se mora ali como colega de tal formigueiro, só se dando conta disso quando, por acaso, se chega alguma vez até ele, ou vê que aquela coisa foi roída na despensa, só então encontrando o local original, quando se acompanha um desses carreiros. Mais uma vez, aqui não tem grande valor falar de instinto, pois se deve dizer, dois pontos. A natureza colocou o instinto nesses animais exatamente para estabelecerem a sua construção nesta casa. Isto deve, portanto, ser estabelecido de tal modo que caiba justamente nessa casa. Portanto, senhores, veem que estes animais, por certo, não agem a partir do mero instinto, porém, que há sabedoria dentro disto. Por outro lado, quando se examina uma formiga isoladamente, não se consegue concluir que ela seja particularmente sábia. O que ela faz quando é separada da sua colônia, ou que se permite que ela faça, isso não se apresenta como muito sábio. A consequência disso é que há de se pensar que não é uma formiga isolada que tem inteligência, porém, o formigueiro todo como tal. A colmeia toda, como tal, por exemplo, é sábia. E as formigas, isoladamente, dentro do formigueiro, não são as que têm a inteligência isoladamente. Assim se trabalha, portanto, de uma maneira extremamente interessante. Há, todavia, ainda assuntos, digamos, muito, muito mais interessantes que acontecem aqui. Há até uma espécie de formiga que o faz da seguinte maneira. Ela ergue em algum lugar na terra, assim, uma espécie de trincheira. Aqui há uma elevação. Aqui forma um círculo, e esta seria a terra circundante. E então ela se introduz dentro disso. Ali dentro estão as formigas. Isso também pode ser de tal modo que seja montado como um vulcão. Dentro estão as galerias que vão para as imediações. Ora, as formigas fazem então algo muito especial. Essas formigas cortam todos aqueles capins e plantas que se encontram nas imediações, exceto uma única espécie de capim. Cortam tudo que não seja aquela única espécie de capim, e às vezes até cortam tudo. De tal modo que há no meio uma espécie de colina e o arredor tem o aspecto cuidadosamente pavimentado, pois, por cortarem tudo, a terra se torna um pouco mais densa. É então uma terra muito densa. Portanto, tem-se então um formigueiro com os seus arredores como que pavimentados, bem lisos, com o aspecto de um piso asfaltado, só que mais claro. Então, estas formigas se dirigem para as imediações e colhem uma determinada espécie de capim e a cultivam. Tão logo o vento traz outras sementes para lá, tão logo cortam essas plantinhas, imediatamente ao nascer. Arremessam-nas para fora desta área que alisaram. E em todas essas imediações não nasce nada, senão esta única espécie de capim. Portanto, a formiga erigiu para si uma espécie de propriedade e realmente plantou ao seu redor um tipo de capim que lhe agrada. E ela não tolera nada de diferente. Arremessa-o para fora, corta tudo. Essa espécie de capim que aí nasce adquire um aspecto inteiramente diferente do que o mesmo tem em outros locais, pois o capim lá fora nasce, por exemplo, em terra fofa. Lá ele tem um aspecto totalmente diverso, mas este solo foi endurecido pelas formigas, de modo que o capim que nele nasce, o que foi plantado pelas formigas, tem uma semente muito dura. Tem uma semente dura como um cascalho. Pois sim, meus senhores, tais formigueiros são encontrados, dois pontos, nos arredores, toda uma agricultura, e aqui, formigas agricultoras. Assim foram designadas por Darwin, que observou o assunto cuidadosamente. Encontra-se, portanto, ao derredor de toda essa agricultura, como pequenos grãos de milho, mas sementes muito duras. Depois, quando tudo isso fica pronto, as formigas saem da sua casa, cortam tudo no alto e o levam para dentro da sua construção. E em seguida elas ficam por um tempo lá dentro. Não são vistas, mas agora estão ativas dentro da sua construção. Tudo aquilo que não podem usar, que está junto aos frutos, que são duros como cascalho, como pequenas hastes, elas cortam fora. E após algum tempo as formigas saem, andam por cima disto e arremessam tudo isso para fora da sua lavoura, tudo que não conseguem usar, conservando no seu formigueiro apenas a semente dura como cascalho, que então empregam em parte devido aos seus dentes duros como alimento e em parte também para continuar a construir lá dentro. O que não podem usar, arremessam novamente para fora. Afinal, os seres humanos também não o fazem de maneira muito diferente. Essas formigas lavradoras trituram de uma forma extremamente fina o que usam para si. Esse é um modo que nos faz perguntar, dois pontos. No fundo, o que se passa aqui? Vejam, no fundo, aqui se forma uma espécie totalmente nova de capim. Grãos de cereal tão duros como cascalho, como os que crescem aqui, não existem em parte alguma. Eles são produzidos apenas pelas formigas, e as formigas os elaboram ainda mais. Que é que se passa aqui em realidade? Antes de chegarmos a este ponto, vamos examinar a questão por um outro lado. Vamos voltar mais uma vez às vespas. Lá encontramos, conforme eu já lhes disse, insetos que botam os seus ovos em folhas de árvores, em cascas de árvores, mediante o que crescem depois as assim chamadas galhas, das quais se desenvolvem, por sua vez, as jovens vespas. Também pode ser diferente. Existem lagartas com este aspecto. Os senhores as conhecem todas. Tais lagartas, que estão, aliás, totalmente cobertas de penugem de lã, elas são totalmente lanosas e espinhentas. O seguinte pode acontecer a uma dessas lagartas: Chegam uma ou mais vespas de uma certa espécie e simplesmente botam dentro destas lagartas os seus ovos. Quando esses ovos amadurecem, os vermes eclodem dos ovos, pois a saber, os vermes são o primeiro feitio no qual aparecem tanto as abelhas como os outros insetos desta espécie. Com as formigas, por certo, também é assim. Os senhores sabem, dois pontos. Quando se desmonta um formigueiro, se encontra dentro dele os ovos brancos, chamados ovos de formiga, com os quais certas aves canoras se alimentam. Mas estes ovos de formiga não são verdadeiros ovos. Os ovos são pequenos e deles passam a sair vermes. Erroneamente chama-se isso de ovos de formiga. Mas quando a vespa bota os seus ovos na lagarta, trata-se de algo muito notável. Eu já lhes contei a respeito disso uma vez, que os vermes que eclodem são muito vorazes, mas agora há um sem número deles na lagarta. Esses vermes são vorazes. Retiram do corpo da lagarta o seu alimento. E aqui há algo muito notável, como disse, e já lhes contei anteriormente, dois pontos. No momento em que um dos vermes de vespa comesse o estômago da lagarta, toda essa história de vespas aí dentro sucumbiria, não poderia continuar a viver. Se o órgão, por exemplo, fosse o olho ou algo semelhante ao coração, ou algo que servisse para a digestão da lagarta, se isso fosse comido, a coisa não iria adiante. Esses pequenos vermes de vespas mostram a inteligência de não cortarem nem comerem nada do que a lagarta precisa para sobreviver. Porém, a de cortarem e comerem os órgãos que podem ser feridos durante muito tempo. Dois pontos. O animal não morre, quando muito fica doente, mas o verme da vespa pode prosseguir comendo lá dentro. Portanto, a coisa está sabiamente preparada, meus senhores, para que os vermes de vespa justamente não comam nada do que possa levar a lagarta a sucumbir. Talvez os senhores também já tenham visto como os vermes, quando amadurecem, saem dali. Eles se arrastam para fora, e a lagarta inteira, com seu próprio corpo, foi ama de toda esta ninhada. Então eles se arrastam para fora, continuam a se desenvolver lá fora, até se tornarem vespas himenópteras. Himenópteras. Procurando em seguida o seu alimento nas flores. E depois, ao se tornarem maduras para isso, passam por sua vez a botar seus ovos em tais lagartas. Agora os senhores podem dizer, dois pontos. Dentro disso existe realmente algo muitíssimo inteligente. E de fato, eu já lhes dizia, dois pontos. Ao observar essas coisas, chega-se cada vez mais à admiração plena. Isso não é nada diferente. Fica-se repleto de admiração e pergunta-se então, dois pontos. Para falar a verdade, qual será a correlação existente entre tudo isso? Examinemos uma vez a fundo este assunto. Primeiro, perguntemo-nos, dois pontos. Aqui nascem de dentro da terra as flores. Ali existem as lagartas. E acolá vêm agora esses insetos, locupletam-se nas flores e nas lagartas. E em seguida, por sua vez, se reproduzem. A história sempre recomeça mais uma vez. E para nós, seres humanos, À primeira vista, parece como se realmente todo o mundo dos insetos também pudesse não existir. Certamente, quando se contempla a abelha, nós, homens, nos dizemos: dois pontos. As abelhas nos fornecem o mel, e por isso a criação de abelhas nos é útil. Bem, mas este é o enfoque dado pelo homem. E se as abelhas são ladrões que simplesmente tomam o mel das flores, e nós, homens, fazemos uso disso para nos alimentarmos com este mel, ou até mesmo para nos curarmos com este mel, então isso nos é altamente favorável. Mas do ponto de vista da flor, isso parece uma mera ladroagem, e simplesmente nós, seres humanos, participamos de uma mera ladroagem. A questão é, portanto, dois pontos. O ponto de vista da flor será aquele que, porventura, diz: aí estão esses ladrões, abelhas, vespas, formigas. Eles nos tomam a nossa seiva e nós poderíamos medrar muito melhor se eles não nos tomassem a nossa seiva? Esse é um ponto de vista que o homem usualmente pressupõe existir nas flores. E os senhores podem até ouvir muitas lamentações dos ignorantes que dizem isso. Dois pontos. Oh, as pobres flores! Oh, os pobres bichos! As lagartas! Ali vêm aqueles horríveis parasitas alimentar-se da seiva, fazendo todo o possível para que algo seja tomado das flores. Mas isso não é assim. Isso não é absolutamente assim. Porém, a situação é completamente outra. É que quando nos aproximamos de uma flor e vemos ali o inseto, digamos, uma abelha pousada sugando a seiva da flor, ou dos prados, então devemos nos dizer: dois pontos. O que aconteceria com a planta se a abelha, ou a vespa, ou um outro inseto não se aproximasse e sugasse essa seiva? O que aconteceria? Naturalmente, esta é uma questão mais difícil de responder que a história com a simples ladroagem, porque é preciso penetrar com o olhar na relação toda da natureza. E acontece que não se chega absolutamente a nenhum parecer quando não se consegue contemplar retrospectivamente os antigos estados evolutivos da Terra. Vejam, a Terra nem sempre foi como é hoje. Se a Terra sempre tivesse sido como é hoje, que se encontrasse lá fora cal morto, quartzo morto, gneiss, hemicaxitos mortos, etc., as plantas crescendo a partir das atuais sementes, os animais, etc., se a Terra sempre tivesse sido assim, o todo em geral não poderia existir. Não poderia absolutamente existir. Os homens que só começam a sua ciência por aquilo que existe atualmente entregam-se a uma total ilusão, pois isso não se pode sequer substituir, meus senhores, aquele que procura os segredos em conformidade com as leis da Terra, a partir de onde a ciência de hoje os procura. É exatamente como se um habitante de Marte que viesse aqui para a Terra não tivesse nenhum sentido para o ser humano vivo e só andasse numa chama mor câmara mortuária e nela contemplasse os mortos. Ora, esses mortos não poderiam existir se anteriormente eles não tivessem estado vivos. O habitante de Marte que ainda não tivesse visto nenhum ser humano vivo e só vê os mortos, Este deveria ser primeiramente levado aos seres humanos vivos. Então ele poderia dizer a si mesmo: dois pontos. Pois bem, agora eu entendo que os mortos têm tal forma. Mas anteriormente eu não o entendia, porque eu não conhecia o vivo que o precedeu. E dessa maneira se deve, quando se quer entender as leis do desenvolvimento da Terra, retroceder a estados anteriores. Vejam, a Terra foi precedida por um feitio totalmente diferente. Eu sempre a chamei de feitio, entre parênteses, lua, lunar. E no meu livro, A Ciência Oculta, ela é chamada de feitio lunar, de velha lua, porque a lua atual é um resto dessa velha terra. E, do seu mesmo modo, outros estados precederam a terra. A terra se transformou. Originalmente era algo totalmente diferente. Ora, houve antigamente na Terra um estado tal que tais plantas e tais insetos como os nossos de agora não existiam absolutamente. Porém, a situação era a seguinte: dois pontos. Vejam, havia, digamos, aquilo que se deixa comparar com a Terra atual. De dentro daquilo cresciam, digamos, formações semelhantes aos vegetais. Mas formações semelhantes aos vegetais que são continuamente transformadas, que recebem constantemente outras formas, como as nuvens. Havia tais nuvens aqui nas imediações da Terra, mas não eram nuvens como são as nuvens atuais, que são mortas, pelo menos aparentemente mortas, porém eram nuvens vivas. Como é viva a planta atual. Se os senhores puderem imaginar que as atuais nuvens ganhem vida e se tornem esverdeadas, então os senhores terão uma representação do mundo vegetal daquele tempo. Com relação a isso, alguns senhores da ciência são, na verdade, muito estranhos. Recentemente pudemos ler uma notícia no jornal incrivelmente engraçada. Lá, mais uma vez, era feita uma nova descoberta científica, bem no estilo atual. Ela era extremamente engraçada. Nela, demonstrou-se que o leite, preparado de uma determinada maneira, é um bom medicamento contra o escorbuto, uma doença muito feia. Ora, meus senhores, o que faz um cientista da atualidade? Eu já lhes chamei a atenção para isso. Dois pontos. Ele analisa o leite. Então ele descobre que existem no leite estes e aqueles componentes químicos. Mas eu também os fiz atentar para o fato de que se pode alimentar ratos com qualquer um dos tais componentes químicos, quando eles estão contidos no leite, mas se lhes dá isoladamente, os ratos morrem após alguns dias. Isso os alunos do professor Bundy também constataram, e então disseram simplesmente o seguinte: dois pontos. Ora, muito bem, portanto, há substância vital dentro do leite e também dentro do mel. Dois pontos. Vitamina. Os senhores sabem, eu já lhes apresentei uma vez esse exemplo. É exatamente como se alguém dissesse: dois pontos. A pobreza provém da miséria, do mesmo modo como se diz aqui. Ali dentro há vitamina. Fez-se, portanto, uma descoberta importante. Dois pontos. Dentro do leite há toda sorte de materiais, que têm nomes muito artificiais. E então o leite preparado de certa maneira É um remédio contra o escorbuto, mas ao mesmo tempo foi pesquisado de uma forma muito erudita se o escorbuto também poderia ser curado quando são dadas essas coisas com nomes eruditos que se encontram dentro do leite só aos doentes de escorbuto. Por nada foram curados, por nenhum dos componentes. Mas quando os componentes estão juntos, no leite especialmente preparado, então conseguem curar o escorbuto. Cada componente de per si, isoladamente, não cura. Só o todo cura. Abre aspas. Ora, o que resta então? Fecha aspas. Diz para si mesmo o sábio. O que resta quando são subtraídos todos esses componentes? Pois agora ele os subtrai a todos. Ele não admite que estes componentes estejam num complexo corpóreo etéreo, mas ele os subtrai a todos. E o que resta? A vitamina. A vitamina que deve, portanto, curar o escorbuto. Ela não está contida dentro de nenhum dos componentes. Mas onde está ela então? E então as pessoas chegam à bela conclusão, dois pontos. Ela está dentro da água do leite. Por isso, para o escorbuto, a água é a curativa. Isso é terrivelmente engraçado. Porém, hoje é um assunto muito erudito. Pois se a água contém a vitamina, já teríamos chegado com a erudição naquele lugar lá fora onde vivem as nuvens. Pois então deveríamos olhar lá para fora e dizer, dois pontos, dentro daquela água há vitamina por toda parte. Então estaríamos realmente lá onde a terra esteve outrora. Só que hoje não é mais assim. Portanto, lá havia, digamos assim, uma vegetação, uma cobertura vegetal viva. E a cobertura vegetal viva foi fecundada em todo lugar a partir das imediações. Lá também não existiam animais prontos. De lá não vinham vespas. Porém, das imediações vinha uma substância tal que vivia de maneira animal. De modo que, uma vez a nossa terra se encontrou num estado que se poderia descrever aproximadamente da seguinte maneira: dois pontos. Ela estava envolta em nuvens que continham vida vegetal, e a essas nuvens se achegaram do meio circundante outras nuvens. Estas as fecundavam, e elas eram de gênero animal. E a partir do espaço universal veio a animalidade e subindo da terra a vegetalidade. Tudo isso se modificou. As plantas de outrora se transformaram em nossas flores, claramente delineadas, nascidas a partir da terra, que não formam mais qualquer nuvens grandes, mas permaneceu com as flores aquilo de quererem vivenciar uma influência a partir das imediações. Aqui nasce da terra uma rosa. Aqui está a folha da rosa, acolá uma outra e uma terceira, etc. Chega então uma vespa. Essa vespa rói justamente um pedacinho da folha da rosa, leva-o para o seu vespeiro, construindo-o com esse pedacinho, ou dá como alimento aos filhotes e assim por diante. Portanto, isso é simplesmente roído dali pela vespa e levado para lá. Assim como dissemos, as nuvens já não são mais nossas roseiras. Elas tornaram-se coisas nitidamente delimitadas. Mas aquilo que viveu lá dentro e que lá esteve ligado com o que veio de toda parte como animalidade, isto permaneceu, apesar disso, ligado às folhas e flores das rosas. Isto está colocado lá dentro. Em cada folha de rosa há algo que não pode senão ser fecundado, de certa maneira, por todas as imediações. E vejam, meus senhores, aquilo de que essas flores precisam, de que têm necessidade absoluta, é de um material que também desempenha um importante papel no corpo humano. Pois quando se estuda o corpo humano, se encontra nele as mais diversas substâncias. Todas essas substâncias se transformam continuamente, mas em toda parte do corpo humano, esses materiais se transformam, no final, em algo que, em determinadas quantidades, sempre está contido no corpo humano. O corpo humano precisa disto. É o ácido fórmico. Quando nos dirigimos a um formigueiro e coletamos formigas, esmagando-as, obtemos uma substância líquida que contém ácido fórmico e um pouco de álcool. Essa substância líquida está dentro das formigas. Entretanto, os senhores todos têm esse suco, muito diluído em seu corpo. O que os senhores comem durante a sua vida sempre se transforma, não exclusivamente. Há naturalmente também outras coisas ali. Porém, em pequenas porções, se transforma em ácido fórmico. Esse ácido fórmico preenche todo o seu corpo. E se os senhores estiverem doentes e não tiverem suficiente ácido fórmico dentro de si, então, isso é realmente algo muito ruim para o corpo, pois então o seu corpo chega, justamente por não conterem os senhores suficiente ácido fórmico, e agora volto a falar da questão do Sr. Müller, ao mesmo tempo, como resposta a ela, chega a ficar gotoso ou reumático. Ele elabora ácido úrico demais e ácido fórmico de menos. As formigas têm, portanto, dentro de si aquilo de que o corpo humano também necessita, mas o ácido fórmico, este é, acima de tudo, algo que é usado em toda a natureza. Para dizer a verdade, os senhores não conseguem encontrar nenhuma casca de árvore sem que haja um pouco de ácido fórmico dentro dela. Na árvore inteira, por toda parte, como no corpo humano, há ácido fórmico. Em cada folha, por toda parte, precisa haver ácido fórmico. Mas não precisa haver apenas ácido fórmico ali dentro. Porém, é semelhante ao ácido fórmico o que depois se transforma em veneno de abelha. Pois todos esses insetos carregam dentro de si uma certa substância, que é venenosa. Quando uma abelha ferrou alguém, surgem inflamações. Caso uma vespa ferrou alguém, bem, então às vezes pode-se passar muito mal. Esta história das ferroadas de vespas é, em parte, algo muito horripilante. Aqui, o Brehm, Manual de Zoologia, entre chaves, conta uma cena engraçada de como tais insetos certa vez pregaram uma peça muito perversa aos homens e aos animais. Resumidamente, foi isso. Um vaqueiro, ainda muito jovem, cuidava de muitas vacas no pasto, e este pasto estava profusamente recoberto de ninhos de insetos. O cão pastor andava por ali. Subitamente, este cão enlouqueceu. Anda de um lado para o outro como um louco, não se sabendo absolutamente o que há com ele. Ele corre a toda para o ribeirão das imediações e joga-se dentro dele, se sacode e se sacode. O jovem vaqueiro fica completamente atônito com isto e se aproxima, porém pelo lado de fora, para ajudar o cão. Ele não pula dentro do ribeirão, porém quer ajudá-lo de fora. Por infelicidade, ele pisa num ninho de insetos, certamente como o cão anteriormente. E então eles o ferroam e ele também corre por ali como um louco e finalmente também pula dentro do ribeirão. Pela ausência do cão e do vaqueiro, aos poucos se estabelece uma confusão na manada. Aquelas vacas que pisam em alguns dos ninhos de insetos também são ferroadas e se comportam como loucas. E finalmente, uma grande parte do rebanho também se encontra dentro do ribeirão, como louco. Portanto, essas ferroadas de inseto bem podem nos causar um dano. Todos esses animais têm, afinal, algo venenoso dentro de si. Se uma formiga nos morde, isso também dá uma pequena inflamação, pois ela faz o ácido fórmico fluir para dentro da ferida. Todavia, esse ácido fórmico está na diluição correta dentro de tudo que está vivo. Mas se não existissem as formigas, nem as abelhas, nem as vespas, que, para dizer a verdade, são as elaboradoras destes venenos, o que se passaria então?
Sim, então aconteceria exatamente a mesma coisa que aconteceria com a reprodução da humanidade. E se subitamente todos os homens fossem decapitados e só fossem deixadas as mulheres sobre a terra? Então a humanidade não poderia reproduzir-se porque não existiria justamente a cepa de sêmen dos homens. Ora, todos estes insetos ainda têm, há mais, o sêmen. Mas apesar disso, é necessário para a sua vida aquilo que provém desses venenos, pois esses venenos restaram do que estava por ali nas imediações da antiga lua. Os venenos das abelhas, das vespas, das formigas, minimamente distribuídos, penetraram certa vez nas plantas vindos do espaço universal. O resto disso ainda está aqui hoje. Quando os senhores forem então e virem em algum lugar uma abelha pousada sobre um salgueiro ou sobre uma flor, não digam dois pontos. O inseto está apenas roubando algo da flor. Porém, digam, enquanto a abelhinha pousa ali e suga, a flor fica tão bem que faz fluir uma seiva para o local onde a abelha suga. E para lá aflui nessa seiva, enquanto a abelha retira algo da flor, pela abelha para a flor, o veneno de abelha ou de vespa. Pois também, enquanto a vespa de galha pica, flui veneno de vespa para dentro. E, em especial, enquanto a formiga se apodera até mesmo de troncos de árvores, etc., que já nem vivem mais, flui o ácido fórmico para dentro destes. Portanto, unem-se quando chega uma formiga, a seiva da flor com a substância líquida da formiga. Isso é necessário, pois caso isso não acontecesse, não existiriam essas abelhas, vespas e formigas que constantemente vêm ao mundo das flores e as comem. Então, não afluiriam os necessários ácidos fórmicos e os necessários venenos para estas flores, e as flores, após algum tempo, se extinguiriam. Vejam, tais substâncias que habitualmente são denominadas substâncias vitais. Sim, essas substâncias vitais são apreciadas pelo ser humano, mas, para dizer a verdade, somente tais substâncias como o ácido fórmico são verdadeiras substâncias vitais. Quando o homem ingere beladona, cereja louca em alemão, ele coloca dentro dela um veneno. Esse é um elemento nocivo. Mas o que faz a beladona? Ela coleta justamente o espírito das imediações do universo. Os venenos são coletadores de espírito. Daí serem os venenos também remédios. E no fundo, através das substâncias vitais, as flores vão se tornando cada vez mais doentes. E estas abelhinhas e vespas e formigas são continuamente pequenos médicos que aportam ácido fórmico às flores, do qual precisam, o qual, por sua vez, cura a doença até de maneira que se pode novamente curar tudo. Os senhores vêm. Essas abelhas, vespas e formigas não são apenas ladrões, porém, ao mesmo tempo, trazem aquilo que dá às flores a possibilidade de viver. Afinal, igual é o caso até das lagartas. Elas se extinguiriam após algum tempo. Elas não mais existiriam. E a consequência seria, talvez os senhores dissessem, dois pontos. Isto não constitui nenhum grande dano. Então, as lagartas se extinguiriam. Mas, por outro lado, as aves se nutrem de tais lagartas e assim por diante. Pois a natureza inteira está numa íntima correlação. Quando constatamos como, por exemplo, as formigas permeiam tudo com o seu ácido fórmico, então vislumbramos a inter-relação da natureza. Isto é algo muito extraordinário. Em toda parte ocorre algo que é absolutamente necessário para a manutenção da vida e do mundo. Vejam, aqui há uma árvore. A árvore tem sua casca. Agora essa casca apodrece quando corto a árvore. Aqui há putrefação. Então as pessoas dizem, dois pontos, deixemo-la apodrecer tranquilamente. Quanta coisa não apodrece totalmente na floresta durante o ano, de folhas e coisas semelhantes. As pessoas deixam tudo isso apodrecer. Mas, no mundo, isso está organizado de um modo totalmente diverso. Em toda parte, nas proximidades, há esses formigueiros. A partir destes formigueiros, penetra no chão da floresta ácido fórmico. Quando temos um chão de floresta e um formigueiro, isso é como se tivéssemos um copo cheio de água. Agora os senhores introduzem nele uma gota de alguma coisa. Esta se espalha imediatamente pela água toda. Se os senhores colocarem sal, toda a água estará imediatamente salgada. Quando se tem aqui um formigueiro, o ácido fórmico penetra de modo igual em todo o chão da floresta. Penetra naquilo que está apodrecendo, e todo o chão da floresta que já está morrendo é impregnado por esse ácido fórmico. Portanto, o ácido fórmico não só penetra no interior das plantas atuais que ainda vivem e das lagartas atuais que ainda vivem, ou então o veneno das abelhas ou das vespas, quando a abelha pousa sobre a flor e a flor suga da abelha o que dela pode obter, porém também no chão da floresta que está morrendo. Justamente por isso se pode reconhecer apenas mediante a ciência espiritual. Pois a outra ciência só se preocupa com aquilo que a abelha retira da flor. Mas as abelhas não pousariam sobre as flores durante milênios se elas também não as cultivassem ao mordiscá-las. E assim acontece até mesmo com o material sem vida na floresta. Reflitam uma vez, meus senhores, até mesmo a ciência física, como ela é hoje, aceitem em verdade que a Terra estará totalmente morta algum dia. Ela o estaria, pois na verdade deveria surgir um estado, algum dia, onde o putrefato se tornasse excessivo e onde a terra teria sucumbido. Mas isso não sobreviverá, porque a terra em toda parte onde ela apodrece é simultaneamente impregnada pelo que dão abelhas, vespas e formigas. As abelhas o dão, todavia, apenas às flores vivas, às vespas também quase só às flores vivas. Mas as formigas dão o que entregam ali no ácido fórmico, simultaneamente ao morto putrefato, e estimulam-no com isso, num certo grau, à vida e contribuem ainda para que a terra até permaneça viva em suas substâncias decompostas. Dessa maneira, bem se pode dizer: admiramos o espírito que está dentro de tudo isso. Mas quando nos aprofundamos nessa história, ora, então vemos que tudo isso tem um grande significado. Contemplemos agora essas formigas lavradoras, que cultivam ali seu pequeno campo, que dispõem as plantas de um modo completamente diverso. Sim, o ser humano não poderia alimentar-se do que está ali, pois se o homem saboreasse esses pequenos grãos de arroz, que são duros como seixos, ele adquiriria deles primeiramente estranhas patologias, pois absorveria um excesso de ácido fórmico. Mas além disso, ele também quebraria os seus dentes de tal modo que os dentistas teriam muita coisa para fazer por muito tempo. Mas depois o homem sucumbiria miseravelmente com esses pequenos grãos de arroz duros, como seixos que são obtidos naquele prado. Mas as formigas, o formigueiro, na verdade, diz para consigo mesmo o seguinte: dois pontos. Se apenas nos mudarmos para a natureza sem limites e sugarmos das plantas aquilo que está ali em toda parte, obteremos dentro de nós muito pouco ácido fórmico, e então, por sua vez, também só conseguiremos entregar pouco ácido fórmico à terra. Portanto, façamos de tal modo a só escolher para nós aquelas plantas que possamos cultivar de maneira que tudo seja bem denso, esteja amalgamado como uma pedra, e possamos daí extrair muito ácido fórmico dessa coisa densa. De modo que essas formigas lavradoras fazem isso para extrair a maior quantidade possível de ácido fórmico. E são essas formigas, por sua vez, que introduzem muito desse ácido fórmico dentro da terra. Tal é, como os senhores veem, a relação. Portanto, os senhores podem verificar a partir disso como venenos, quando atuam para inflamar ou algo parecido, são, na verdade, ao mesmo tempo, curativos contínuos do atrofiamento do óbito. E pode-se dizer, dois pontos, exatamente a abelha é de suma importância com relação a isso, para que tudo se mantenha na flor, pois existe uma profunda afinidade entre as abelhas e as flores. E essa manutenção demonstra, para dizer a verdade, que toda vez que os insetos se relacionam assim com a terra, ali a terra fica, digamos, melhor envenenada. Essa é a conexão espiritual. Eu não desejaria jamais, se alguém me perguntar, nesse caso, quais são as conexões espirituais, responder apenas dois pontos. Isso é assim e assado, porém eu lhes apresento então os fatos, e a partir dos fatos os senhores mesmos podem julgar se fazem sentido ou não. Pois os fatos ocorrem justamente de tal modo que se vê. Em toda parte está contido um sentido. Só que as pessoas que hoje se dizem eruditas não contam nada desse modo. Mas, na vida, isso tem importância. Nas nossas regiões, isso talvez seja menos respeitado. Mas tão logo nos aproximamos mais do sul, lá já se pode ouvir como os camponeses, gente simples, dizem, por sua vez, com uma ciência instintiva, dois pontos. Esses formigueiros não podem ser destruídos, pois estes formigueiros contribuem para que o pútrido não se torne tão nocivo. E os muito inteligentes nessas regiões, eles ainda dizem uma outra coisa, uma coisa bem diferente. Quando saímos a passear com eles na floresta, isto é, numa floresta onde justamente se está fazendo o corte, portanto, onde as árvores estão sendo cortadas e as árvores novas começam a crescer, ali andam estas pessoas, porquanto elas são inteligentes no nariz, não na parte superior, mas também é possível ser inteligente no nariz. Lá, estas pessoas andam pelo corte raso, onde as árvores novas devem ser novamente cultivadas. Chegam a um certo local e dizem: ora, isto vai crescer muito bem aqui, não cheira tanto a podre, como acontece tantas vezes. Aqui, por certo, deve haver algum formigueiro que mostra sua utilidade. As pessoas cheiram isto. Elas têm inteligência no nariz. Desse modo, de ser inteligente com o nariz, procede muita ciência popular que é muito útil. Pena que a civilização moderna tenha exercido apenas a cultura do cérebro, deixando de lado essas coisas instintivas. Mas com isso, o instinto também se tornou apenas uma palavra. Os insetos, como as abelhas e outros, sabem a razão de tudo isso, mormente nas suas aglomerações, como a colmeia ou o formigueiro. E isso é provocado por uma espécie de cheiro. E como foi dito, em muita ciência instintiva, a inteligência está presente dentro do nariz. Ora, na próxima semana continuaremos com a nossa aula. Hoje eu quereria apenas dizer, dois pontos. As abelhas, vespas e formigas não só retiram algo da natureza como ladrões, porém lhe dão também a possibilidade de continuar vivendo e de medrar. Fim da oitava conferência.